Pois é, começa a primavera. E a chegada da primavera, junto com a baixa umidade que nos prende no momento, né, aumenta o número de casos de doenças respiratórias alérgicas. Tem pólen aí pelo ar, né? O pólen que se desprende de flores e acaba se misturando com a poluição, com a secura e os problemas respiratórios, as dores de garganta, tudo piora. Nós vamos então conversar com a doutora Tatiana Veloso, que é médica pneumologista, que vai nos orientar sobre como prevenir em primeiro lugar, né? E como cuidar durante essa época do ano. Doutora Tatiana, é um prazer tê-la conosco.
O prazer é meu. Boa tarde a todos. Boa tarde.
Doutora Tatiana, essa então, baixa umidade do ar, né? E mais a primavera, a tendência é que apareçam mais casos, mais crises de asma, de rinite, né? O que que acontece isso na primavera que piora isso?
É, além do tempo seco, existe a possibilidade, como você disse na introdução, do contato do pólen, né, pela respiração. E isso é muito característico em países que têm as quatro estações do ano muito bem definidas, né, mas pode acontecer em Brasília também, tá? E prevenir é realmente você evitar o alergeno. O alergeno é o fator desencadeante de uma resposta exacerbada do nosso sistema imunológico, que seria a alergia, ou uma crise asmática, ou uma crise da rinite alérgica, né? Então, é realmente identificar qual é o alergeno, porque além do pólen, da secura, da poluição, a gente tem a poeira, o ácaro, né, que não estão aí relacionados à primavera, mas relacionados à nossa vida, no dia a dia, né? Nós convivemos e dormimos, né, com ácaro todos os dias. Então, é muito bom, muito importante persistindo esses sintomas de rinite e persistindo as crises asmáticas, procurar o médico especialista para se cuidar, né?
É.
Então, se você cura...
Não, é que geralmente a pessoa que tem asma, bronquite, como a gente fala também, né? Que tem rinite, asma principalmente, ela precisa de tempos em tempos, mesmo estando com as crises sob controle, procurar o médico para fazer uma avaliação, não precisa, doutora Tatiana?
Precisa, porque é uma doença crônica. Então, o médico de acompanhamento, ele vai definir a periodicidade, essa frequência desse acompanhamento, entendeu? Mas é necessário, por ser uma doença crônica, né? A asma, por exemplo, ela não tem cura, mas ela tem um tratamento que ele é mais contínuo, né? A rinite, ele já muda um pouco, mas existem rinites mais leves, existem rinites mais persistentes e mais graves, depende muito.
Certo.
Né? Mas ambas são doenças que podem predispor uma infecção secundária, e é uma asma infectar e ter até provavelmente uma pneumonia, a rinite alérgica persistir e acabar virando uma sinusite. Então isso também pode acontecer, por isso que é bom evitar os alergenos identificados, né? Então, para identificar esses alergenos, é muito importante procurar médico, né? Porque ele vai ter que fazer toda uma investigação clínica, ou seja, na história e na procura desse fator desencadeante, e também exames de sangue e testes cutâneos podem ser feitos também.
Certo. Então vai no médico. Agora, para prevenir, tem alguma coisa que a gente possa fazer nessa época? Já que, por exemplo, o pólen vem no ar, né? Então, nem sempre você tem controle do ar que respira, né? Do que entra nesse ar. Tem como a gente prevenir?
A asma, por exemplo, é muito parecido com os cuidados da rinite. Então, é você manter uma casa limpa, arejada, não varrer, por exemplo, porque você levanta poeira, você optar por passar um pano úmido, você trocar a roupa de cama com uma certa frequência, e eu estou falando do alérgeno ácaro, né? No tempo da seca, a própria seca, o ar seco, ele é um agressor para o epitélio respiratório, então é importante pode, de acordo com o médico, né, lavar o nariz com sorinho fisiológico puro, soro fisiológico, só evitar contatos e atividades físicas com esse período, os períodos dos dias em que está mais quente e umidade mais baixa, né? E ingesta de água, que eu acho que é o mais importante em relação à seca, é tomar muita água durante o dia.
Então, olha, de novo aquela recomendação que nem é nova, né, doutora Tatiana, de muita água, né? É muita água, que a água vai hidratando a gente de dentro para fora, né?
É, a hidratação é muito importante, né? O nosso organismo, ele é composto de muita água, então a gente precisa estar sempre impondo essa necessidade, né?
É. Agora, quem mora em lugares que tem muita poeira, né? E muita gente mora em lugar que tem muita poeira, agora ainda junta com esse controle aí da água, né? E muita gente tinha o costume de molhar a terra, jogar água só para baixar a poeira. Existe alguma outra alternativa que não seja gastar água para fazer baixar essa poeira, doutora Tatiana?
Não, eu acho que tem que ser o cuidado interno, dentro de casa, porque fora de casa, vocês estando fora de casa, é difícil, como você mesmo diz, depende da densidade do ar, depende da velocidade do vento, né? Então, o controle realmente importante é dentro de casa, em que você vai optar por um pano úmido, né? Aí é pouca água, tem o gasto de água, um pano úmido e... nos períodos de mais vento, vedar, fechar, enfim, né? Não ter um contato tão intenso. Mas o problema mesmo é o contato constante, né? Então, se você, mesmo tendo poeira do lado de fora, se você consegue manter um ambiente interno onde você está dormindo, onde você passa a maior parte do tempo limpa, arejada, aí não tem problema, né? Então, a forma de evitar seria essa.
Certo. Agora, em termos de cuidados, vamos dizer que já começou aquela garganta irritada, né? Tá ali, a gente sabe que a automedicação jamais é indicada, a senhora mesmo já falou, procure o médico, mas o que se pode fazer em casa? Pinga alguma coisa no nariz? Faz... O que se pode fazer, fora tomar água mesmo?
Numa crise de rinite, uma garganta coçando, nariz coçando, secreção clarinha, espirros, né? Isso é uma rinite clássica, né? Então, ela precisa ser controlada com afastando daquele fator desencadeante, daquele alérgeno, né? E o importante também é aquilo que eu falei, normalmente quando você persiste, a crise começa a ficar durando mais de 5, 7 dias, ou ela aparece toda semana, enfim, alguma coisa mais persistente, procurar o médico. Mas, assim, é ele que vai ter que definir quais sintomáticos também utilizar. A gente chama sintomáticos daqueles paliativos, porque não existe uma coisa assim, vou curar a sua rinite. Você vai aliviar os sintomas, né? Porque tanto a rinite quanto a asma, ela tem um fator genético muito importante, né? É a base aí da alergia. Ela é genética. Então, a procura do médico, mesmo para esses sintomáticos, é importante, né? Ele pode avaliar a necessidade de uma medicação para o nariz, um corticoide nasal, ele pode avaliar só o controle com o soro, ele pode avaliar, às vezes, até necessidade de medicação oral, né? Então, e necessidade com aquilo que está muito persistente, identificar qual alérgeno, através de exame de sangue, por exemplo, um alérgeno específico que esteja mais atuante, mais importante.
Muito bem. E o resto, dele, então, né? Gente, é se cuidar e cuidar principalmente da limpeza. Aquela limpeza com um pano úmido, sem levantar o pó para todo lado, né? E quem tem alergia também tem aquele cuidado de não ter muito enfeite dentro de casa, muito bichinho, bicho de pelúcia, cortinas, né? Essas coisas assim que juntam muito pó e muito ácaro, né? Muito bem. Eu vou agradecer a doutora Tatiana Veloso, que é médica pneumologista. Obrigada, viu, doutora Tatiana? Um grande abraço. E que essa primavera, então, seja de muitas alegrias para todo mundo e muita beleza. Sem espirros e sem garganta ardendo. Um abraço.
Um abraço, obrigada. Tchau.
Tchau.